Vamos falar de aposentadoria por invalidez. O termo, o nome já traz aqui, né? Uma incapacidade, né? Uma falta de condições de algumas funções, né? Como é que funciona? Quais são os direitos? Aposentadoria por invalidez é assunto que certamente diz respeito, interessa a muita gente. E sobre o assunto, nós vamos conversar com a advogada, a Vanessa Narua Sens. Ela é coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, em Santa Catarina. Falei advogada. Vanessa, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos que acompanham aí o Ponto de Encontro. É um prazer estar aqui trazendo essa informação que é muito importante para todos que nos acompanham.
Verdade, muito importante. Eu pergunto, quem é que tem direito à aposentadoria por invalidez atualmente?
Bom, como o próprio nome diz, você fez menção, a aposentadoria por invalidez é aquela pessoa que não está em condições de exercer a sua atividade, né, de trabalho com saúde, né? Uhum. Primeiramente, é importante dizer que até houve uma mudança do nome. Né? Hoje o nome é incapacidade permanente para o trabalho e é o auxílio-doença que nós conhecíamos antes, agora é incapacidade temporária. Então, são aquelas situações em que a recuperação para a capacidade do trabalho depende aí de uma melhoria da saúde, de talvez tratamentos médicos mais avançados. São aqueles casos que o próprio médico identifica que, no momento, não há uma resposta imediata, que precisa mais tempo para recuperar a capacidade de trabalho.
Quais doenças ou condições que geralmente se enquadram para a concessão desse benefício?
Bom, nós temos aí várias situações, né? Por exemplo, se uma pessoa vir a ter um acidente de trânsito e ela ficar com alguma sequela que venha, por exemplo, a imobilizar as pernas, ela provavelmente talvez seja reabilitada e, não sendo possível, ela vai acabar indo para a aposentadoria por invalidez. É importante trazer aqui que cada caso depende muito da documentação apresentada. Então, uma documentação rica aí com relatórios, laudos médicos, imagens, prontuários do atendimento, se houve um acidente, do próprio hospital, são fundamentais para dar ao médico, tanto o médico perito da Previdência como o médico que vai avaliar numa eventual necessidade de ação judicial, a extensão do problema. Eu trago aqui um caso prático para que os nossos ouvintes possam ter uma clareza. Eu tive um caso de um eletricista que caiu de uma escada, né, uma escada, um trabalho feito por um eletricista numa residência. A queda foi tão... Apesar de ser um ambiente residencial, a queda ela machucou tanto ele que ele teve várias fraturas e não conseguiu voltar ao trabalho. Como ele também não conta aí com uma escolaridade muito avançada, ele fez só o ensino médio, ele não conseguiu voltar ao mercado de trabalho, ser reinserido, passar por algum programa de reabilitação. E ele, até o presente momento, está aposentado por invalidez. Detalhe, quando a gente diz que a pessoa está aposentada por invalidez, não significa que ela está aposentada de forma definitiva. Não, significa que ela vai levar mais algum tempo para passar por um exame médico. Mas ela não vai ser desligada de uma empresa se ela for funcionária, não vai ter os seus direitos trabalhistas finalizados. Enfim, ela continua pertencendo àquela empresa, mas ela, no momento, está, digamos, em um período maior de afastamento amparado pela Previdência Social.
Uhum. Vanessa, há muita diferença entre aposentadoria por invalidez e auxílio-doença?
Tem. Atualmente, eu digo com todas as letras que as pessoas deveriam evitar se aposentar por invalidez. Por quê? Tirando o caso em que a aposentadoria por invalidez é oriunda de um acidente de trabalho, em que ela vai receber 100% do valor que seria pago se ela fosse aposentada, o benefício de auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, ele paga 91%. E quando a pessoa ela tem um agravamento do problema de saúde que leva ela a se aposentar por invalidez e não é do trabalho, ela vai receber 60% do valor. Ela não vai receber os 91%. Então, financeiramente falando, há um grande risco aí da pessoa ter um valor ainda menor, receber menos.
Quais são os principais critérios que o INSS avalia antes de conceder o benefício?
Ele principalmente avalia a documentação médica, né? Como eu disse, a riqueza dos detalhes, a quantidade de documentação. E aqui eu trago uma informação muito importante, que é a seguinte: não há diferença no ponto de vista da avaliação médica entre documentos fornecidos pela rede pública e documentos fornecidos pela rede particular. Não há benefício algum para a pessoa se ela traz da rede pública. Não. O que faz a diferença é o maior número de documentos. São os detalhes. Então, houve um acidente, reportagem jornal, boletim de ocorrência, prontuário do hospital, da clínica, declaração de fisioterapia, imagens com seus laudos, né, exames de todas as naturezas, a medicação que foi tomada e ainda está sendo tomada. Se a pessoa teve que, por exemplo, de tempo em tempo procurar a rede hospitalar porque está aí com momentos de crise, isso também é importante. Então, geralmente, a aposentadoria por invalidez ela é concedida quando a pessoa apresenta uma incapacidade maior de voltar ao trabalho, incapacidade, né? Ela tem maior dificuldade de voltar ao mercado. E pode ser por N possibilidades, né? Como eu disse, baixa escolaridade, falta de oportunidade do mercado de trabalho, falta de experiência em outras atividades, né? Então, isso tudo são situações que levam a pessoa a ter concedido o benefício de incapacidade por invalidez.
Bom, vamos falar de tecnologia, que também ainda é uma dificuldade para muitas pessoas. Como é que a pessoa deve dar entrada no pedido de aposentadoria por invalidez? É num ponto de atendimento pessoal, físico? É online, através do meu INSS? Requer também, nesse processo de entrada, a presença e o acompanhamento de um advogado? O que é que você orienta?
Bom, vamos lá. O processo ele vai iniciar-se com uma solicitação no aplicativo Meu INSS, existe lá essa modalidade de pedido, né? Na sequência, vão ser solicitados documentos médicos para avaliar a condição desse segurado, dessa pessoa que está fazendo o requerimento. Lembrando que essa avaliação vai ser feita baseado no que for apresentado, por isso eu coloco, quanto mais documentação for apresentada, melhor será o retorno, né? Melhor será o resultado. Inicialmente, não precisa do acompanhamento de um profissional da área do direito, mas eu quero destacar aqui que, muitas vezes, o olhar de um especialista pode fazer toda a diferença na organização dos documentos e, inclusive, detectar falhas, como, por exemplo, a falta de algum documento muito importante, a falta de algum esclarecimento. Então, muitas vezes, esse olhar técnico pode garantir o benefício. Então, não há nenhum impedimento de ser feito sozinho, mas o olhar técnico pode trazer aí a necessidade de um documento que as pessoas, né, naturalmente não vão perceber, não vão entender que é necessário, porque, às vezes, é o olhar mais apurado, o olhar mais prático, né?
Vanessa, existe algum prazo para que o segurado dê entrada após a constatação da incapacidade?
Não há um prazo. É importante trazer aqui também a seguinte informação. O benefício de aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, ele pode ser revisado ou até mesmo cancelado se houver a recuperação da capacidade de trabalho. Da mesma forma, não é porque uma pessoa está afastada por um ano, 5 anos ou 10 anos que a Previdência vai automaticamente promover a aposentadoria por invalidez. Não é desta forma. Geralmente, a Previdência Social tem feito aí a implementação de programas que chamam os segurados de tempos em tempos para uma avaliação médica. E aí eu faço mais um destaque aqui. Mesmo aposentado por invalidez, o acompanhamento médico ele deve acontecer, deve continuar. É importante ter esse acompanhamento até para justificar o porquê que está recebendo e por que deve continuar recebendo. Então, eu sempre oriento, se a pessoa que sofreu, está no auxílio-doença e ela não está encontrando aí a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, aí sim é interessante pedir a aposentadoria por invalidez oriunda de um acidente de trabalho. Por quê? Porque o valor vai melhorar, vai sair de 91% para 100% do salário de benefício. Agora, se a pessoa está incapacitada e não é por um acidente de trabalho, eu aconselho esperar as próximas avaliações da Previdência Social em sendo necessárias. E, é claro, se ela eventualmente for aí verificado que ela precisa ser aposentada por invalidez, isso o próprio INSS vai tomar as providências nos exames que ele faz, né? Nos lotes que ele chama. A Previdência está fazendo isso com muita regularidade. Então, geralmente, de 2 em 2 anos, eles estão chamando as pessoas. E aqui é um outro detalhe que eu também gostaria de trazer à tona, que seria o seguinte: quando a pessoa é chamada, ela deve estar com a documentação pronta, porque essa avaliação muitas vezes é feita da noite para o dia. Ela é chamada para comparecer no dia seguinte. Então, muito cuidado, fique atento ao seu endereço, né, de comunicação com a Previdência, comunicação por e-mail. A Previdência não faz confirmação de dados pelo celular, por WhatsApp, ela não faz isso, e ela também não liga. O que ela faz? Ela geralmente manda para o endereço do e-mail ou ela manda uma comunicação postal para o endereço indicado para que a pessoa se apresente para fazer uma avaliação.
Perfeito. Eu tenho algumas perguntas sobre perícias, né? As perícias são sempre muito assim polêmicas, especialmente pela população, que também não conhece os trâmites, né? A pergunta que faço é: como é que funcionam as perícias médicas do INSS nos casos de incapacidade de trabalho?
Elas têm os mesmo critério que é adotado na incapacidade temporária. Da mesma forma, será avaliado ali se a pessoa consegue fazer os movimentos, se ela consegue subir na maca, se ela consegue fazer força, como é que está o movimento de pinça das mãos, né? Por isso, a riqueza de documentos é fundamental. E sempre levar a carteira de trabalho, o que ajuda muito a esclarecer para o perito se essa pessoa pode ser reinserida, se ela pode ser reabilitada. Isso é fundamental. E sempre dizer ao médico que está avaliando as dificuldades que ela tem. Muitas pessoas julgam que naquele momento elas não devem colaborar respondendo as perguntas ou falar o menos possível. Isso não é verdade. A pessoa deve colaborar trazendo informações importantes como: não consigo fazer, por exemplo, as atividades básicas de limpeza da minha casa. Não consigo. Tenho dificuldade para levar uma bolsa, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas informações. E, da mesma forma, não é porque ela está indo fazer uma perícia que ela vai se vestir de forma diferente ou estar calçando algo diferente. Então, por exemplo, alguém que tem problema de coluna, não é o momento de ir com sapato de salto, de forma alguma. Ela tem que ir com um sapato confortável que não vá trazer mais agravamento ao que ela já tem. Então, eu já tive aí oportunidades de presenciar pessoas que, porque estão indo a uma perícia médica, acabam fazendo coisas ou levando, né, objetos, enfim, que elas não usam, uma bolsa muito pesada, levando mercadorias, a aproveitar ali o momento que está no centro da cidade para fazer compras. Elas não devem, se elas regularmente não têm força para varrer uma casa, lavar uma louça, ou carregar até os seus próprios documentos médicos, elas não devem estar portando esse tipo de bolsa, de compra, enfim, porque não é a realidade dela. É importante que o perito consiga ter o quadro de como ela vive diariamente. quais medicamentos ela utiliza e, como eu disse, os quadros de dor, né? O fato de, por exemplo, estar utilizando medicação para infiltração é um dado muito importante que essa pessoa tem crises. Então, são todas essas informações que vão fazer aí o conjunto de provas para que se consiga o melhor benefício.
Doutora, se o pedido for negado, como é que a pessoa pode recorrer ou solicitar novamente uma avaliação?
Bom, nós temos aí duas possibilidades, na verdade. A primeira coisa é ela tomar conhecimento do porquê que foi negado. Isso é feito tendo também pelo aplicativo Meu INSS solicitando o laudo médico. Lá vão constar os pontos avaliados pelo perito e ele vai dizer o que foi que aconteceu, o que fez ele ter o entendimento de que essa pessoa tem condições de ficar ainda afastada mais um tempo, não é o caso ainda de validez, não é um caso de uma incapacidade permanente, ou até mesmo de já encaminhar para uma reabilitação. Então, primeiro é acesso ao documento. Dois passos que eu recomendaria. Um deles é procurar a Justiça Federal mais próxima da sua residência e procurar a atermação. Como o próprio nome diz, é um serviço prestado pelo Poder Judiciário para que seja questionado judicialmente o pedido negado junto ao INSS, né? O pedido que foi feito ao INSS. A segunda possibilidade é procurar um especialista em direito previdenciário para que ele possa providenciar aí mais documentos ou até mesmo identificar pontos vagos, pontos aí que não foram corretamente respondidos pelo perito e entrar com uma ação judicial também. Lembrando que na termação a avaliação vai ser feita com a documentação apresentada e com o olhar de um advogado, de uma pessoa especializada, ele pode trazer mais elementos que talvez vão contribuir para o convencimento do juiz. E acredito que foi uma pergunta que não foi feita ainda, mas que é muito importante. Muitas pessoas, inclusive a mídia já divulgou, que quando o segurado chega à idade de 65 anos, geralmente o INSS faz a aposentadoria de forma automática. Em verdade, não é assim, mas realmente com certa regularidade, com a idade de 65 anos, tanto homens quanto mulheres, a Previdência entende que há uma dificuldade ainda maior de voltar ao mercado de trabalho. Então, nesse momento, aí sim, muitos casos acabam tendo a conversão, a transformação de benefício por incapacidade temporário para benefício por incapacidade permanente.
Doutora, há situações em que é exigida mais do que uma perícia?
A depender, o que acontece é uma complementação dos documentos, a gente chama isso tecnicamente, existe um formulário, que é o formulário CIMA, que é quando o perito ficou com dúvidas quanto a algum documento apresentado pelo segurado e ele pede para que o médico que acompanha essa pessoa, o médico particular ou o médico da rede pública, traga mais elementos. Então, ele geralmente quer saber algum detalhe mais profundo desse caso clínico e ele pode, sim, pedir essa complementação. E, geralmente, ele dá um prazo, né, o médico perito da Previdência dá um prazo de 30 dias para a pessoa apresentar essa complementação. E, geralmente, é apresentada já no primeiro horário da manhã e não precisa ter o horário marcado. Então, é chegar às 7 horas e já dizer que vem apresentar a documentação complementar.
A aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva, doutora? Ela pode ser revista? Explique melhor.
Sim, ela pode ser revisada a qualquer momento, inclusive cancelada. Inclusive cancelada. Então, quando a gente diz que alguém está aposentado por invalidez, não significa que ele nunca mais vai voltar ao mercado de trabalho. Não, não é isso. Tanto é que uma empresa não pode encerrar suas atividades se ela tiver alguém aposentado por invalidez nos seus quadros. Ela tem que chamar essa pessoa e fazer um acordo ou fazer algum tipo de negociação para encerrar as atividades. Porque a aposentadoria por invalidez, ela é um benefício que apenas concede um maior tempo de afastamento porque o tipo de problema de saúde que incapacita para o trabalho, ele não tem da medicina ainda um retorno mais efetivo, uma resposta mais imediata. Então, ele tem esse olhar. Mas é importante saber, como não é definitivo, as pessoas não devem comprometer esta renda, porque ela pode ser, como eu disse, pode ser revisada ou cancelada a qualquer tempo.
Doutora Vanessa, de quanto em quanto tempo o INSS costuma reavaliar esses benefícios?
Geralmente, de 2 em 2 anos, são feitos mutirões para reavaliar os benefícios por incapacidade. Isso tanto incapacidade temporária como permanente. Por isso, ter o cuidado de estar aí com a documentação em dia, de estar com todo o material organizado, sempre do mais antigo para o mais novo, separar, pode ser com clipes, os documentos iguais, sempre é uma boa medida para garantir aí a prorrogação do benefício.
Existe a possibilidade de a pessoa perder a aposentadoria caso volte a trabalhar ou recupere a capacidade, inclusive motivado por alguma denúncia?
Com certeza, com certeza, com certeza. As pessoas têm que ter em mente que o benefício de incapacidade permanente, ele não autoriza, não é possível conciliar ele com nenhum outro tipo de atividade remunerada. Não tem como, a pessoa não pode trabalhar com nenhuma outra atividade. Então, por exemplo, eu estou aposentado por invalidez e quero vender produtos cosméticos. Não pode. Eu quero fazer serviços de jardinagem porque eu não estou me sentindo bem estando parado em casa. Não pode. Se houver denúncia nesse sentido de qualquer atividade, a pessoa pode sim perder o benefício. E digo mais, as denúncias são mais comuns do que se imagina e muitas vezes são motivadas por vizinhos e até mesmo, pasme, por pessoas da família que ficam indignadas daquela pessoa ter conseguido o benefício e ela não.
Perfeito. Olha aí, viu? A nossa meta aqui é exatamente orientar as pessoas para que, né, não percam o benefício. Quais casos, eu pergunto para você, a aposentadoria se torna realmente vitalícia, doutora?
Geralmente nos casos em que a pessoa realmente não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Como eu coloquei o caso deste eletricista, que tem baixa escolaridade, ficou com muitas sequelas, ele ficou com a coordenação motora muito prejudicada, então ele realmente, mesmo passando por várias cirurgias, não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Alguns casos aí de neoplasia maligna, que é o câncer também, que podem comprometer as funções neurológicas, a pessoa também não possa voltar ao trabalho. Os casos de demência também, principalmente Alzheimer, não permitem aí que a pessoa volte ao mercado de trabalho, né? Porque a saúde hoje, né, os recursos médicos ainda não encontraram alguma coisa que possa recuperar, né, o quadro cognitivo da pessoa com quadro de demência. Então, são aqueles quadros que os recursos médicos hoje estão muito limitados e não conseguem uma resposta imediata. Esses são os casos em que tanto o médico perito do INSS como o próprio judiciário entendem que a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de voltar ao mercado de trabalho. E, é claro, eu sempre destaco que é importante deixar claro a escolaridade, tanto numa perícia médica junto ao INSS, como no judiciário, porque isso deixa muito claro se aquela pessoa tem condições de ser reabilitado ou pode voltar para o mercado em outra função. Isso é muito importante fazer aqui, frisar isso para que a pessoa deixe essa informação muito clara, não sinta vergonha disso, né? Principalmente as pessoas que têm aí o problema com o analfabetismo, que só conseguem assinar o nome, então elas têm que deixar isso muito claro, porque o perito não vai saber de imediato se ela não falar, então é um motivo mais que suficiente para que ela deixe bem claro isso e ele possa, dentro de um contexto, entender se é possível voltar ao mercado de trabalho ou não, reabilitado, se for o caso.
Ok. Pergunta da ouvinte. Bom dia. Peço que pergunte para a doutora. Quando a pessoa faz a perícia e fica em análise, eu fiz no dia 14 de agosto e até agora está em análise ainda.
Uhum. Isso tem acontecido com muita regularidade, porque o número de médicos que estão avaliando a documentação realmente é muito pouco para a demanda. Tanto é que as próprias agências do Correio estão auxiliando as pessoas a fazer um pedido de benefício por incapacidade. E o médico perito que atende ali pela Previdência, ele analisa tanto o benefício por incapacidade temporária como aqueles que estão fazendo o pleito aí da incapacidade permanente. Então, qual é a recomendação que eu dou aí para a nossa ouvinte? Para que ela continue acompanhando e, principalmente, fique atenta à possibilidade do cumprimento de exigência. Né? Talvez eles perguntem ou façam a solicitação de algum documento, ela tem que ficar atenta. Algo que também é importante, às vezes a documentação não tem essa definição, não sai ainda o resultado, porque há algum período, algum vínculo de trabalho em aberto. Se ocorrer isso, a Previdência ela tem um problema ali de fechar os dados e ela não consegue fazer a concessão. Por isso que eu digo sempre levar a carteira de trabalho no dia da avaliação médica e também estar com os dados junto à Previdência atualizados. Isso é fundamental, data de início de vínculo, data fim, para que a Previdência possa, verificando as informações básicas e a partir da avaliação médica, conceder o benefício.
Pergunta, inclusive, relacionada a um caso de uma pessoa bem próxima, um parente que também passou por isso, um parente meu. Diz aqui o ouvinte, trabalho numa empresa como operador de empilhadeira. Há 6 anos comecei a sentir fortes dores na lombar. Fiz uma ressonância, deu que tem 3 hérnias de disco. O meu ortopedista me deu um atestado de mudança de função. A empresa disse que não vai me dar outra função. Fui para o auxílio doença, já fazem três meses e ainda está em análise. O que devo fazer? Também o ortopedista me falou que minhas hérnias de disco têm relação com a atividade de operador de empilhadeira, mas a empresa não admite e a pessoa diz, não consigo mais trabalhar na empilhadeira.
Uhum. Bom, a primeira coisa que eu já oriento aí, foi muito bom esse caso vir à tona aqui na nossa entrevista, é o que, que acontece? As pessoas quando têm dores, quadro de dor na sua função, no seu trabalho, como é que elas geralmente resolvem? Elas acabam fazendo uso de automedicação, o que eu não recomendo. Por quê? Porque ela vai estar mascarando problemas de função, problemas de postura, problemas com as máquinas que estão sendo utilizadas, e isso tem uma forte tendência a se agravar, não a de melhorar ou encontrar a solução, de ter um agravamento. Então, às vezes, as pessoas trabalhando com dor, se acostumando a trabalhar com dor. Isso não é correto. A pessoa ela deve procurar apoio médico, deve procurar recurso médico que avalie o quadro, que já diga o quanto antes que ela está numa posição, trabalhando, exercendo funções repetitivas, está com uma postura ou com uma atividade profissional que está prejudicando em muito a sua saúde, também nos exames de rotina que toda a empresa tem que fazer, geralmente de 6 em 6 meses, né, os exames periódicos, não deixar de mencionar que está com esses problemas, não deixar de mencionar, e é claro, no caso em específico dessa pessoa que nos trouxe o caso, eu recomendaria acionar judicialmente a Justiça Estadual, que é aquela que trata dos problemas médicos que são oriundos de problemas do trabalho. Porque, mais do que, além, é claro, de imediato, pelo tempo que ela está esperando, ela pode entrar com uma medida judicial chamada mandado de segurança, para que venha a resposta do benefício. Então, essa seria uma medida. E, na sequência, eu recomendaria, já que a empresa disse que não vai colocar ela em outra função, que fosse reconhecido que o que ela está sofrendo é uma doença oriunda, originada da postura ou do seu esforço repetitivo, enfim, que ela tem o seu fato gerador nas condições de trabalho. Isso vai, inclusive, garantir um período de pré-estabilidade para essa pessoa que fez a pergunta, além de, mais adiante, ainda conferir o direito ao auxílio-acidente e à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, nós temos que ter esse olhar mais adiante, estratégico, para que essa pessoa possa ver que, se ela conduzir corretamente a sequência dos fatos, a sequência dos processos, ela vai estar cuidando do seu futuro e vai garantir aí que ela possa ter um tratamento digno, possa ter a sua, talvez não a saúde restabelecida, mas pelo menos um tratamento digno. Isso é importante trazer à tona, porque as pessoas acabam escondendo o quadro de dor e, quando estoura, já é muito tarde. E também não pode ocultar da empresa isso. Isso é uma informação muito importante.
Uhum. Doutora, você explicou para a gente, claro que ficou muito claro, a pessoa está afastada por incapacidade, por invalidez, e daqui a pouco está numa outra atividade aí, sofre uma denúncia, perde o benefício. Agora tem uma pergunta que diz assim: quem se aposentar por tempo de serviço ou idade pode perder a aposentadoria se trabalhar, ou é só quem está com aposentadoria por problemas de saúde? No caso, a pessoa fez um bico ali, já está aposentada por tempo de serviço, por idade, mas voltou a trabalhar para reforçar o seu orçamento. Ela pode também ser alvo de uma denúncia e perder?
Não. O único benefício que pode ser alvo de denúncia e pode ser encerrado ou revisado a qualquer tempo é o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, ou a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente. Todos os demais tipos de aposentadorias, idade, tempo, tem ainda a aposentadoria especial, que eu ainda vou fazer uma observação, mas todas essas a pessoa pode continuar no mercado de trabalho, tá? Sem problema algum. Tanto é que ela volta ao mercado de trabalho e tem um desconto de previdência social como se fosse um trabalho normal. Ela só não vai ter a melhoria da sua aposentadoria, mas ela vai ter o desconto da previdência, porque o sistema previdenciário ele é solidário, tá? Então, quanto a isso, não há problema algum. Eu faço uma ressalva aqui a um tipo de aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria especial, que é a aposentadoria do médico, do dentista, do mecânico, do tecelão, da pessoa que trabalha nas minas de carvão, que é aquela aposentadoria que a pessoa foi aposentada mais cedo, ela saiu mais cedo do mercado de trabalho, justamente porque a sua saúde estava sendo prejudicada. Então, é o caso também do frentista de posto. Então, são aposentadorias especiais, elas têm esse nome. Na carta do INSS, elas têm o código B46 e são aquelas aposentadorias que a pessoa não pode voltar ao mercado de trabalho na mesma função que ela foi afastada. Então, vamos lá. Se a pessoa trabalhava como médica ou médico, ele não pode estar aposentado especial e voltar para um hospital ou voltar a ter a clínica numa clínica própria. Não pode. O frentista de posto não pode também. Ele tem que trabalhar na parte administrativa. Ele não pode trabalhar como frentista. A pessoa que trabalha numa fiação, igualmente. Ele trabalhava em uma fiação. Ele não pode querer trabalhar numa outra empresa na fiação, de forma alguma. Então, é importante destacar que esse tipo de aposentadoria ele também pode ser alvo de denúncia. Então, se uma pessoa é mecânica e ela se aposentou como mecânica, ela não pode abrir uma mecânica dentro do seu espaço residencial. Se ela for denunciada por vizinhos, ela vai perder o benefício e vai ter que devolver tudo que recebeu.
Uhum. Doutora Vanessa Maria Sens Reckelberg, graduada em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, pós-graduada em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário aplicado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Desde 2016, representa a Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Catarina, na subseção de Blumenau, como coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário. Leciona também junto ao Instituto Blumenauense de Ensino Superior e advoga de forma efetiva junto à área previdenciária desde 1999.
Só 26 anos,
tem
né,
bastante
gente?
Experiência, né, doutora?
Muita, muita. Por isso que eu lhe digo, se eu ainda puder só complementar...
Claro, tem mais uma pergunta também.
Ah, então tá bom. Então eu vou fazer a pergunta e depois eu complemento. Diga lá.
Maravilha. Quais são, para encerrar, as orientações que a senhora daria para quem acredita que tem algum direito, mas não sabe por onde começar? Está meio perdido aí, ouviu falar, alguém aconselhou, mas não sabe o caminho.
A primeira coisa que eu sempre digo é: reúna a documentação, o máximo de documentos que puder. Separe a documentação pelos iguais em ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo. Então, prontuários médicos, relatórios médicos, atestados, receituários de medicamentos, imagens, não importa quanto documentação for necessária, é importante contar como se fosse um filme a história dessa pessoa. Ela vai tem que lembrar que o perito, tanto do INSS como o perito judicial, eles não conhecem a pessoa, porque se eles conhecem, em algum momento prestaram atendimentos, eles não podem ser avaliadores no caso de perícia. Então, dessa mesma pessoa. Então, o que é importante? Trazer o máximo de elementos para que essa pessoa possa ser aí avaliada. Eu recomendaria fazer um pedido junto ao INSS ou então passar pela própria termação junto à Justiça Federal para que o olhar do servidor público lá da Justiça, ele possa identificar ali a possibilidade de talvez uma ação. Outro recurso também, já que você mencionou que eu sou professor e é verdade, é procurar os núcleos de prática jurídica das faculdades que conta ali com estudantes que geralmente já estão na fase de conclusão do curso de Direito, que podem igualmente auxiliar fazendo a avaliação, reunindo a documentação e solicitando o que pode aí complementar tudo isso. Então, são todos esses detalhes que vão fazer a diferença. E, é claro, se houver a possibilidade de procurar um especialista na área, o faça, porque, como eu disse, um olhar experiente pode trazer aí menção a um documento que a pessoa pode até esquecer que tenha ou que em algum momento fez e que pode ser decisivo numa avaliação médica.
Doutora, nosso muito obrigado pelo tempo dedicado ao programa. Vou deixá-la almoçar agora também.
Então, que é isso.
Foi muito valiosa a sua participação aqui, né, doutora, com esses esclarecimentos, porque muitas pessoas realmente não sabem qual o caminho tomar. Nosso muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome do IBDP Santa Catarina, a nossa presidente Gisele Kreischinchin, e sempre digo que a informação e principalmente momentos valiosos como esse, em que a informação ela tem utilidade pública, devem ser valorizados e devem ser prestigiados. Porque muitas vezes, né, eu sempre digo, é no momento que as pessoas estão acompanhando o seu programa que elas definem a sua vida. Porque nós temos uma professora, um ícone do direito previdenciário, que sempre diz, a professora Adriana Bramante, um benefício concedido é uma família protegida. Então, quantas pessoas que podem estar acompanhando o seu programa agora e vão ter mais dignidade, vão ter um prato de comida na mesa, vão poder fazer compra, vão poder fazer o tratamento médico que precisam. Então, mais uma vez, parabéns aí a vocês, né, da Rádio Marconi, do Ponto de Encontro, por ter essa preocupação em trazer informações dessa qualidade e dessa extensão para a nossa sociedade. Muito obrigada.
Obrigada a você. Um abraço, doutora.
Um abraço. Um bom dia a todos.